Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Depressa! Minha mãe venha depressa. Meu pai está agonizando.
Rapidamente, todos se reúnem no aposento de Flamínio, que tem os olhos paralisados, como se fosse atingido inesperadamente por um desmaio repentino. Aos poucos, porém, o peito desfalecido do doente e agonizante parece mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa.
Calpurnia! Filhos! Filhos e amigos! Irmãos abençoados!
Os olhos do enfermo revelam agora um forte clarão de vida e consciência, contemplando os familiares e os amigos que se debruçam sobre seu leito inquietos e ansiosos.
Calpurnia, eu estou na hora extrema. Dou graças aos deuses por sentir a consciência tranquila. Não chore. A morte é uma solução. Quanto à vida, já não tem mais remédio para as nossas dores.
Calpurnia oculta o rosto nas mãos, mas não consegue esconder as lágrimas, enquanto Plínio e Agripa contemplam o pai com ansiedade e profunda comoção.
Plínio?
Sim, meu pai. Estou aqui, ao seu lado.
Eu desejaria demais, filho. Desejaria ser feliz. Muito feliz. É sua intenção casar-se com a filha de Sávio Lentulus.
Plínio faz um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixa os olhos expressivos e ardentes em Flávia, como se tentasse indicar ao pai a sua preferência. Enquanto isso, no palácio de Sálvio Lentulus, Aurélia chora convulsivamente em seu aposento, acolhida pelos braços de Fúvia.
O que houve, minha filha?
Plínio, mamãe, ele não me quer mais.
Como assim? Não me diga que discutiram ontem no anfiteatro.
Então, minha filha anda saindo à noite sem a minha permissão?
Deixe de ser insensível, Sálvio. Não vê que Aurélia está sofrendo?
O que aconteceu, Aurélia? Por acaso Plínio Severus lhe fez algum mal?
Sim, papai.
Que?
Ótimo! Ótimo! Era tudo o que eu desejava. Agora os dois terão que se casar de qualquer maneira.
Não, é... pelos deuses. Não é o que estão pensando. Plínio sempre me tratou com o máximo respeito. Ao contrário da sua postura com as demais jovens romanas.
Mas e então, por que está chorando, minha filha?
Ele confessou estar profundamente apaixonado por Flávia Lentulus. E resolveu adiar o nosso noivado.
Aquele rapaz petulante! Sálvio, faça alguma coisa pelos deuses!
Fazer o quê, mulher?
Vá até a casa dos Severos e exija que o jovem responsável cumpra o acordo que fez com a nossa
Plínio prometeu mesmo casar-se com você, Aurélia?
Sim, mas eu já perdi todas as esperanças.
Esperem por mim. Terei uma séria conversa com Flamínio Severus.
Sálvio saiu do palácio determinado a tirar satisfações com o pai de Plínio. Mas mal sabe ele que Flamínio vive seus últimos momentos neste mundo. Enquanto isso, o agonizante, com profunda lucidez espiritual, compreende a expressão do filho e, tomando a mão de Flávia, que se inclina afetuosamente sobre seu peito, aperta as mãos de ambos de encontro ao coração.
Mais uma razão para que eu parta tranquilo. Quanto a ti, Agripa, eu tenho certeza que também será muito feliz. E tu?
Enquanto Calpurnia se ajoelha, cobrindo de beijos as mãos imóveis do marido, Lívia olha para o alto, contemplando vultos luminosos que deslizam tranquilamente em torno do corpo de Flamínio. Nesse instante, a esposa do senador Lentulus enxerga a radiosa figura de Simeão, rodeada de uma claridade celeste resplandecente. Todas as entidades presentes ajoelham-se e somente o vulto imponente do velho samaritano permanece de pé, como uma sentinela divina, transpondo as mãos abençoadas no rosto abatido do velho agonizante.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Nesse instante, Flamínio Severus deixa escapar o último suspiro, e ao mesmo tempo, uma infinita serenidade se estampa no seu semblante abatido, como se sua alma generosa houvesse partido para o reino dos bem-aventurados e dos justos. Numerosos amigos comparecem ao enterro do nobre romano, além de várias autoridades sociais e políticas que prestam homenagem ao seu nome ilustre. Entre tantas pessoas importantes, não pode faltar Sálvio Lentulus, visivelmente abatido pela morte repentina de Flamínio. Fúvia e Aurélia, por sua vez, também comparecem à cerimônia, representando as fingidas mágoas pela morte do grande senador junto à viúva, que se entrega às lágrimas mais sinceras e dolorosas. Fúvia e a filha, ainda no palácio dos Severos, notam o carinho com que Plínio trata a jovem Flávia, a quem oferece atenção especial durante as solenidades fúnebres. Minutos depois do sepultamento, vamos encontrar mãe e filha conversando sozinhas na intimidade do lar.
Pois é, minha Aurélia. Eu também me surpreendi com as atitudes de Plínio, mas não fiquei chocada com os modos de Flávia. Pois fatalmente a jovem filha de Públio Lentulus acabou herdando as vergonhosas qualidades da mãe.
Não diga. Quer dizer que Lívia Lentulus...
Uma das mulheres mais vulgares e cínicas que eu conheci. Somente a sua tia Cláudia poderia narrar detalhadamente o que nós sofremos devido às mentiras dessa senhora que hoje vemos tão simples, tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais escandalosas deste mundo.
Coitado do senador Públio.
Públio Lentulus não merece compaixão, minha filha. O sobrinho do seu pai, mesmo sendo um marido profundamente infeliz, é um homem orgulhoso, cruel.
Enquanto isso, em seu gabinete particular, Públio Lentulus está sozinho, ainda relembrando as palavras marcantes do amigo que se foi.
Deuses, sagrados deuses, o que mais tenho a perder deste mundo? Primeiro foi o filho, do qual até hoje não recebi sequer uma notícia verdadeira. Agora, levam-me o melhor companheiro, o irmão que nunca tive, o pai que sempre quis ter, o mestre que jamais poderá ser substituído. Agora, só tenho uma filha que em breve não será mais minha. Afinal, seu casamento com Plínio está bem próximo. Quanto a Lívia, infelizmente, não tive o privilégio de receber o conselho que mais gostaria de ouvir de Flamínio. Ah, não sei o que fazer quanto a minha esposa, muito menos quanto a mim mesmo. Deuses do infinito, entrego a vós o meu nome, a minha honra, o meu futuro na terra.
Voltando ao quarto de Aurélia...
Bastou que Lívia fizesse o marido sofrer com a sua traição, para que todos nós, os romanos que viviam na Judéia, pagássemos a culpa com os mais horríveis sofrimentos.
Sempre pensei que Públio Lentulus fosse um político justo e honesto, ainda mais com os próprios patrícios do Império.
Está muito enganada, minha filha. O nosso grande amigo, o guardião Sulpício Tarquínius, foi assassinado barbaramente na Samaria, sem que ninguém até hoje pudesse identificar os seus matadores. Além disso, a nossa família, que tinha negócios prósperos em Jerusalém, foi obrigada a voltar inesperadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros ao seu pai.
Mas o que o senador Lentulus tem a ver com isso, minha mãe?
Tudo, tudo! Ele foi o mentor de todas essas injustiças. Foi Públio quem destituiu o meu cunhado Pôncio Pilatos do governo provincial, levando o coração generoso do pobre homem a sofrer as provações mais rudes, mais cruéis. Atormentado pelas duras humilhações, foi banido para Viena, onde se suicidou, causando à nossa família um desgosto infinito.
E mesmo com tudo isso, Lívia Lentulus não teve coragem de defender o amante?
Pilatos jamais foi amante de Lívia. Aquela infeliz não sabe o que é amar um homem. É uma alma gananciosa, não possui sentimento. Por isso, devido ao sofrimento que essa mulher causou à minha irmã, em virtude do seu assédio compulsivo ao governador da Judéia, eu não me surpreendo agora com as atitudes da filha que procura roubar o seu futuro noivo.
Ai, eu não posso mais viver sem ele, sem a sua companhia, seus beijos.
Mas você vem se entregando a Plínio dessa maneira?
Ao mesmo tempo, no frondoso pomar da residência dos Lentulus, vamos observar um casal harmonioso e apaixonado, embora ainda triste com a morte de Flamínio Severus. Flávia e Plínio passeiam entre os vinhedos, refrescando-se na brisa vespertina da tarde romana.
Querida Flávia, gostaria de me desculpar.
Por quê, Plínio?
Por havê-la convidado para um espetáculo tão impróprio como o do anfiteatro. Acredite, minha amada, a partir de agora sinto que sou um novo homem, com novos objetivos. E o maior deles, como sabe, é fazê-la feliz.
Ainda temos muito tempo para buscarmos a felicidade, Plínio, pois nosso destino já foi iluminado pelas últimas palavras do seu pai no leito de morte. Agora, convém entrarmos. Não é recomendável que nos vejam a sós neste momento tão doloroso.
É, tem razão, Flávia. Preciso oferecer um pouco de consolo à minha pobre mãe.
Os dois partem em direção ao salão do edifício, vigiados pelo olhar desiludido de Agripa, escondido entre os arbustos, com a expressão de quem perdeu as forças para lutar por um amor que, se não é impossível, está cada vez mais distante. Voltando ao aposento de Aurélia...
Ora, minha mãe, o que pensa então que fazemos nas festas e nos circos? Por acaso sou diferente das outras moças do meu tempo?
Veja lá como fala, menina.
E a senhora, não me diga que também não
tem... Cale-se! Nem mais uma palavra, Aurélia! Pelos deuses! Como pude acolher uma víbora no próprio seio?
Mamãe!
Ora, minha filha! Não se aborreça. Desculpe-me se eu fui rude demais, mas... Se falei desse modo, foi apenas para esclarecer que não podemos cativar um homem para os nossos desejos matrimoniais, dando-lhe tudo de uma só vez, entende? Um rapaz genioso e galanteador como Plínio Severus deve ser conquistado por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos.
Assim como a senhora fazia com o governador Pilatos?
No quarto de Aurélia, Fúvia é surpreendida pela pergunta cínica da filha, mas compreendendo que a situação poderia ficar ainda mais difícil devido às suas culpas como mãe, como esposa e mulher. Ela resolve manter as aparências mais uma vez.
Você não deve acreditar no que dizem as más línguas, minha filha. Pois o Pilatos representou para mim somente um valioso amigo e cunhado, do qual eu guardo apenas lembranças remotas. Mas voltando ao assunto do casamento. Como sabe, o primeiro problema da vida de uma mulher atual resume-se na obtenção de um bom marido. Precisamos de um abrigo que nos salve das surpresas penosas do destino.
Tem razão, minha mãe. E o que sugere para a realização dos meus desejos?
Ciúme. Nada melhor do que isso para conseguir alguma coisa relacionada ao amor.
Mas certamente Plínio já sabe que sinto ciúme dele com Flávia.
É por isso que deve fazer exatamente o contrário. Já que se entregou tantas vezes ao rapaz, aproveite as próximas festas do circo, provocando-lhe inveja, desprezo. Não tem sido cortejada por aquele jovem?
Emiliano?
Sim, Emiliano. Trata-se de um bom partido. Ninguém pode negar. Por isso deve seduzir o moço diante de Plínio, a fim de que ele se sinta enciumado e acabe voltando para os seus braços.
Mas e se o plano falhar?
Então restará apenas recorrermos às poções de Araxes. O melhor feiticeiro de Roma.
Alguns dias depois, no Palácio dos Lentulus, a vida transcorre com relativa tranquilidade. Calpurnia e os filhos passam os primeiros meses morando na residência dos Lentulus, após o falecimento de Flamínio. Plínio e Flávia, cada vez mais apaixonados, cultivam um romance de esperança e de amor, sob a bênção dos deuses. Vamos encontrar Plínio agora em seu aposento, no Palácio do Aventino, onde dá os toques finais a uma belíssima escultura de mármore que pretende oferecer à futura esposa. A peça é esplêndida, uma réplica perfeita de Vênus, a deusa da formosura. Agripa entra no quarto, nervoso, dirigindo-se ao irmão mais moço.
Plínio, quantas vezes já lhe disse para não usar minhas ferramentas de modelagem sem o meu consentimento?
O que é isso, meu irmão? Desde quando é egoísta?
Devolva! Devolva tudo agora!
Ficou maluco, Agripa? Pare com isso!
Devolva!
Não, devolve! Pelos deuses!
O esforço para proteger a Vênus de mármore é inútil. A obra de arte esculpida com tanto amor e perfeição pela sensibilidade das mãos apaixonadas de Plínio acaba se despedaçando no chão, sob o olhar surpreso e arrependido de um jovem possuído pelo ciúme.
Desculpe. Pelos deuses, meu irmão. Eu não tinha intenção.
Você está doente, Agripa. Seu coração está mais partido que esse objeto que acabou de destruir.
Uma semana se passa após um incidente entre os dois irmãos. E Plínio procura esquecer a discussão, recomeçando uma nova escultura dedicada à jovem amada. Contrariando cada vez mais a previsão de Fúvia, o filho mais moço de Flamínio não volta a cortejar Aurélia, mesmo após rever, sob as carícias íntimas de Emiliano, aquela a quem sentia-se unido somente pelos laços artificiais da luxúria e dos hábitos libidinosos do tempo. Vamos observar, neste momento, a filha de Sálvio Lêndulus em novo diálogo íntimo com a mãe, após inúmeras tentativas de provocar ciúme em Plínio.
Não me conformo, mamãe. Não suporto ser abandonada tão friamente pelo homem que amo. Ele está tão diferente. Afastou-se das festas, dos antigos companheiros. Não sente mais falta dos meus beijos, do meu corpo apaixonado.
Tenha calma, Aurélia. Nós precisamos planejar a melhor maneira de executar oportunamente a vingança à mulher responsável por tudo isso.
Outra pessoa também não consegue tolerar o harmonioso encontro entre os corações de Plínio e Flávia. É Agripa, que está agora sozinho, deitado sob a sombra de uma gigantesca oliveira no pomar dos Lêndulus.
Desde o instante em que revi a filha do senador no porto de Ostia, pensei ter encontrado minha futura esposa. Sempre soube que Plínio era o pretendente oficial ao coração daquela mulher incomparável. Mas quando a contemplei, com aquela expressão suave e inteligente, estampando nas faces rosadas um sorriso de infinita bondade, não pude deixar de sentir uma ponta de ilusão. Como se ainda houvessem esperanças de conquistar o seu amor sublime. Porém, hoje, tenho certeza de que meus planos fracassaram totalmente. A mulher dos meus sonhos tornou-se, mais do que nunca, um prazer real na vida do meu irmão.
É por esse motivo que Agripa, ciente dos projetos futuros de Plínio em relação a Flávia, desvia o espírito para uma série de fatos irresponsáveis, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais depravados. No curso dos seus vícios numerosos, o filho mais velho de Flamínio acaba adoecendo gravemente, inspirando os mais sérios cuidados à mãe, que está agora ao seu lado, numa bela tarde romana, sob o sol agradável do terraço.
Agradeçamos aos deuses, meu filho, pois vejo que está muito melhor e a caminho do restabelecimento.
Neste momento, Lívia e Flávia se aproximam, felizes em observar a melhora do rapaz.
Como se sente, Agripa?
Melhor. Bem melhor, senhora Lívia.
Você me deixou preocupada, meu amigo. Sempre foi tão saudável. Eu não entendo como adoeceu tão gravemente.
Minha doença vem da alma, do fundo do coração, Flávia. Mas acredito que tudo na vida tem o seu lado bom, até mesmo o sofrimento.
Bem, então vamos indo, mamãe. Plínio nos aguarda na praça central para comprarmos as alianças.
Até logo, Calpurnia. Estimo suas melhoras, Agripa.
Lívia e Flávia saem em direção ao portão do palácio. Calpurnia permanece ao lado do filho.
Realmente, minha mãe, agora estou bem melhor e mais disposto. Por isso, gostaria que voltássemos logo para nossa casa, a fim de poder consolidar minha saúde e tentar esquecer.
Mas esquecer o quê, Agripa?
Brisas suaves refrescam o crepúsculo ainda iluminado pelos clarões do sol quente da capital do Império. No terraço do palácio de Públio Lentulus, Calpurnia continua sós com o filho Agripa, aguardando uma resposta do jovem amargurado.
Minha mãe, A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua doente.
Mas eu não entendo o que quer dizer, meu filho. Por que não abre seu coração com mais sinceridade e franqueza?
Não. Eu não posso fazer isso.
Mas o que houve, Agripa? Por que está chorando? Diga-me tudo, querido filho. Não oculte as mágoas à sua mãe. Prometo ajudá-lo de qualquer maneira.
Eu sofro desde o dia em que Plínio me roubou a mulher desejada. Sinto uma atração profunda e misteriosa por Flávia. E não me conformo com a realidade desse casamento que se aproxima.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.